Começando mais o Coletivo de Najas. Dessa vez sem a Gabi, o assunto é feminismo.
Não, a gente vai definir o que é feminismo.
Foi só o bolso assumir que a gente já tirou a mina já.
A gente já... E a Gabriela não... A Gabriela não está aqui. Por que a Gabriela não está aqui?
Porque ela está fazendo o corre de mudança. É exato ou não?
Sim, ela está se mudando de casa.
E só.
Ah,
só
tá.
Isso. Então é esse o assunto. É esse o assunto, então, mudanças?
Mudanças!
Quantas? Não, antes de qualquer coisa, me desculpa. Plateia! A gente tá fazendo isso ao vivo, pra quem não sabe, aqui no Morumbi. Plateia, eu vou apresentar aqui à minha direita quem eu tenho.
Cotô. É que é grande o teatro. É aí grande. Dá eco, né?
Cotô, fala mais sobre ti.
Bom, meu nome é Cotô. Meu nome é Cotô, eu tenho 29 anos e eu gosto de dar beijo na boca.
Se tu fosse um pássaro, pra onde tu voaria hoje?
Eu voaria pra um local quente. É, Cancún, talvez.
Cancún. Ótima, ótima escolha. Tá,
tem que voar pra caralho, né?
É, mas é o papel do pássaro. Thales, fala um pouco sobre ti, sobre qual pássaro tu seria.
Cara, eu certamente seria o pássaro, aquele Mockingbird, eu não sei como é o nome dele.
Que filha da puta!
Mas sabe como é que é o nome em português?
Eu não sei, eu acho que não tem, inclusive, nome do Mockingbird em português. Sabe por quê? O que eu gosto nele.
Carajá do Norte.
Papacu aéreo.
Porque ele é o que imita o som dos outros pássaros. Dos outros bichos. Ele sabe imitar até som de onça.
E caralho!
Você tá ligado? Esses
pássaros? Não é um papagaio?
Não. O papagaio, ele não imita som. Ele reproduz parecidinho. Mas ainda é um papagaio falando. Esse Mockingbird, se você esconde ele, parece que é o bicho mesmo, mas
ele
não é.
Ele é tipo um poliglota.
É.
Ele imita até o leão.
Uhum.
E o elefante também.
O elefante não faz barulho.
Ele imita a sua
como
mãe.
Como o elefante não faz barulho?
Ele só espirra. O elefante... Então ele tá espirrando.
Tá, mas é um barulho.
Tá bom.
O barulho é um barulho, ué.
Eu ganhei a discussão, Thais. 1-0. Não que eu esteja contando. 1-0.
Mas com que intenção o Mockingbird ele faz isso?
Eu acho, eu não sei mesmo, mas eu acho que ele faz isso pra espantar e pra atrair presa. Porque se tem uma presa maior vindo, ele imita o... E aí o bicho vai embora. Se tem um outro bicho que ele pode comer ali, um pequeno ratinho, alguma coisa...
Ele faz...
Queijo. Ele faz... Ele faz queijo. A vaca, né? Porque rato come vaca.
Come, por causa do queijo.
E aí ele imita a vaca, o ratinho vem ali...
E se tá passando um pedófilo?
Um pedófilo, aí ele aí ele faz o barulho da criancinha.
Cara, que nojo.
Que pássaro nojento.
Mais do que esse pássaro... Mais do que nunca. Eu gosto muito de mudanças.
Gosto muito de mudanças. Eu sou o Alexandre Nickel, eu gostaria de ser o Quero Quero, que é o pássaro gaúcho.
É sério? É.
Vocês não sabiam?
Não.
Símbolo do Rio Grande do Sul.
Não é.
Eu tô falando.
O Quero Quero é o pássaro que fica no campo de futebol, né?
Quero Quero, filha da puta.
O Quero Quero é foda, mano.
É um passarinho desgraçado. Porque sempre ele... Como eu morava no lugar que era tipo a fazenda, aí sempre tinha os Quero Quero. E aí tu tá andando e do nada vem o Quero Quero, só que tu não sabe, tu tá no meio como se estivesse pisando nos bebês dele. E aí o Quero Quero vem, meu, tipo, pra te fuder.
Te azucrinar.
Pra te fuder. Por isso que eu tenho medo de pássaro até hoje.
Nossa.
Que eu acho que eles querem comer meus olhos até hoje, porque os Quero Quero me atacavam.
Mas porque ele pisava no filho deles. Ele dá uma picada ou ele dá uma bica?
Eu não sei, dele. Que eu tô correndo. Quando eu vejo quero, eu corro, porque ele dá um. Acho que ele dá uns rasantes.
Ele dá um rasante, tchau.
É, mas eu nunca cheguei a ser picado, só por um galo uma vez na bunda. Mas galo não é um pássaro, né?
Não.
Não é.
É um galináceo. É um galináceo.
Um galináceo.
É um galináceo, não é?
É uma ave, não é um pássaro.
Ah, tá certo.
Ah, eu gostei. Ponto pro Thales.
Caralho, só que eu fiz ponto aí.
Galináceo, velho. Vai ser teu apelido hoje, galináceo.
Mas eu gosto muito de mudanças. O assunto é mudanças, eu gosto muito de mudanças. Porém, eu não gosto da mudança de apartamento. A mudança de colocar os móveis dentro do carro e mudar, eu detesto.
É, todos os outros alguém gosta disso?
Acho que não.
Mano, ser humano é foda.
Vocês ajudam em mudanças?
Eu ajudo.
Não. Eu não.
Como assim?
Não, tipo assim, por exemplo...
já falou que ajuda já.
É, agora não, falou que eu vou mudar a quarta, eu preciso carregar...
Ah, não, já, não, nem fudendo. Pau no teu cu.
Tá bom. Senti o teste de caráter.
E ainda, é importante que eu tô falar isso, porque o pai dele tem um assaveiro. Então as pessoas sempre vão...
Sempre vem nessa.
É.
Ô, Cotô, é seu pai que tem assaveiro, né? Será que não rola? Não.
Mentira, você normalmente topa.
Não, eu sou. É foda, mano. Eu preciso parar com isso. Não precisa aprender a dizer não.
Ele tem um ponto fraco que se as pessoas pedem ajuda pra ele, ele provavelmente vai dizer que sim. Mesmo não querendo.
Só que eu já tô avisando aqui que eu não conheço vocês que estão me escutando. Só algumas pessoas, logicamente.
Lá onde tu conhece, Du? Amigos internautas.
Eu não vou ajudar ninguém.
A gente já vai falar dos amigos internautas, que as pessoas têm que buscar no Facebook, procurar amigos internautas e entrar? É isso?
Amigos internautas? Era amigos internautas? Tá falando do Facebook?
É isso.
Não é do grupo, né? Vocês estão falando.
Não, a gente fala dele depois. Então.
Tá uma galera legal lá.
Mas desculpa, eu te interrompi.
Então, eu tenho um sério problema com pessoas que pedem ajuda. E aí eu fico muito... Na minha cabeça tá, não, cara, sai dessas. Aí eu falo, não, vai embora.
Tu tá dizendo que tu ajuda muito, teu problema é amar demais.
Meu problema é amar demais. Eu sou tipo um Capitão Planeta.
Sim. Imagina aquele...
Capitão Planeta. Coração! Cara, criança indiana ou brasileira?
Era um indiano. Eu não sei.
Em criança indígena. Indígena. Era brasileira.
Era indígena?
Era indígena.
Era mas tinha um indiano no grupo, não tinha?
Eu acho que não. Ó, era o... Tinha um africano.
Terra!
O negro, africano. O negro.
Água era uma mina, não era?
Ar. Tinha duas minas.
Fogo!
Fogo era um loiro.
Coração!
Era a nossa...
reunião dos seus poderes.
Sim.
Eu sou o cara.
E aí fizeram uma vez o Capitão Planeta sem o coração, e aí era o Capitão Planeta do Mal.
Exato. Que ele tinha todos os poderes, mas ele não tinha o coração.
E aí é foda. Sem coração
e
não
todo
dá.
Todo mundo sabe que o menino que era o coração no Capitão Planeta era a Marina Silva. Cresceu e virou.
Parece verídico.
Não, e eles se parecem também.
Se parecem. Rosto.
Dá pra ver claramente.
Ele falava baixo. É. Não tinha muita expressão.
Ele usava zarabatana.
Vocês viram recentemente Capitão Planeta?
Não.
Também não.
Mas deve ser bom. Eu queria muito que tivesse um filme live action.
Não deve. É um desenho sobre o meio ambiente, assim.
É muito legal.
Deve ser horroroso.
Não, deve ser bem legal.
Deve ser horroroso.
O que eles combatiam? Tipo,
eles combatiam. Não, eles combatiam o cara da petroleira que queria jogar petróleo no oceano.
Mas
eu juro que era isso.
Mas o Capitão Planeta, ele tinha superpoderes.
Tinha.
Voava.
Ele tinha o poder de todos os elementos, né?
Então, mas ele usava esses poderes contra um empresário?
Sim.
Dava um pau?
Não, porque
brother?
Ele falava assim... Não era do brother. Normalmente ele parava a destruição ambiental que o cara tava fazendo com os poderes dele e depois a polícia vinha e prendia.
Ah, mas ele nunca enfrentou, tipo, o super petróleo,
não.
O canudinho, o canudinho da tartaruga.
Alguém tomando canudinho, ele chegava e quebrava a clavícula.
O canudo no cu daquela pessoa.
Tu quer matar a tartaruga, otário? Aí ele quebrava as pernas da pessoa.
Mano, isso
e
é
era,
foda.
E o episódio era sempre assim. Eles estavam lá de boa, os cinco. Aí encontravam uma tartaruga fodida. Eles falavam, olha o que tá acontecendo com a tartaruga. Isso não pode ficar assim. Capitão Planeta, a gente tava lá e ele dava um pau em todo mundo que jogava plástico no chão.
Era tipo o irmão mais velho.
Exato.
Deveria ter um Capitão Planeta.
É a Marina Silva, não.
É a Marina, mas ela não tem superpoder, né?
É, esse é o problema.
Eu daria um pau na Marina Silva.
Numa luta, tu
numa
acha?
Numa luta.
Quanto tempo tu acha que tu nocauteia a Marina Silva numa luta?
Cara, um soco, mano, é um soco, uma queda.
Mas você acha que você conseguiria no debate ali? Porque ela ia tentar jogar o jogo dela, né? Ela ia falar, Cotô!
Não,
você
pau,
não...
já era, acabou.
Não, mas acho que a gente tá falando do Cotô numa rinha de lutas físicas com políticos.
Tá bom.
Quem é que
eu
talvez...
dou um pau em todo mundo.
Não, no Ciro não.
Não, o Ciro é foda. O Ciro ia dar um trabalho.
Ele é grande, né?
Ele é grande.
Ele é arretado, né?
Ele é botequeiro. Ele tem... Não, é o Haddad é botequeiro.
O Haddad acho que esse pau ia tomar um salve.
Mas o Haddad não é um cara grande. O Haddad não é um cara grande também, né?
Ele não é pequeno, não. Ele é mediano.
Será?
Ele é, acho.
Mas
que é,
de todas essas batalhas de presidente, a gente, se tivesse uma realmente, o Putin ia dar um pau em todo mundo.
Não,
né?
Com certeza. Ele era pugilista, né?
Não,
ele,
sei.
Não, ele era da KGB.
Ele era, ele era judoca. Acho que ele era faixa preta de judô.
Eu achava que ele lutava boxe no judô.
E ele era tipo um equivalente a CIA, uhum. KGB lá do negócio.
Sim, sim, mas achava que dentro da KGB ele...
Ele dá soco na tartaruga.
O Bourne lá.
É porque a gente sabe que a fama dos sul-americanos, dos líderes militares sul-americanos, que seria equivalente ao Putin, é a galera magrinha.
Como assim?
Porque o Putin, ele era um militar que subiu ao poder, né? Tô falando do Chaves, essa galera que era militar e subiu ao poder.
Bolso.
É, também. Esses caras, eles resolviam tudo na AK-47, né? Não tinha soco. Acho que o Putin que é mais do físico.
O Putin é preparado, rapaz.
Ele ainda resolve as paradas na arma. Ele mata os jornalistas.
Não, mas
né?
Aí o Obama, acho que o Obama é da rua, né?
Acho que não.
O Obama não é do soco. O Obama é do basquete.
É.
Aí não dá. Exatamente. Eu acho que o Obama toma um salve do Haddad.
E não, o pior de todos, pra mim, é o Kim Jong-un. Que aquele
é,
ali...
É bundão, esse é bundão.
Ele, e ele tem cara do moleque que é dono da bola na rua, sabe?
Ele
que
é? Ele é esse cara.
Sim. Tipo, ninguém pega minha bola. Se não contar pra minha mãe, vou lançar os mísseis.
Caralho, que manda.
É tipo isso. E ele era o que ia tomar mais preju.
Ele ia tomar um salve fácil de qualquer um.
Mas qualquer um, não.
Acho que a Marina Silva dá um salve no Kim Jong-un.
O Kim Jong-un?
Kim Jong-un?
Kim Jong-un. Ele baixa no Trump.
O
Trump já tá meio morto, cara. O Trump já tá... Eu acho que ele tá só na intravenosa aqui.
Será?
Eu acho.
Aquele podão. Laranja lá é tudo maquiagem. Pra
eu
cobrir
acho
o
que tá... O cara não faz exercício físico, porque ele acha que vai cansar o coração. Cara.
Mentira, é sério isso?
E toma, sei lá, 4 Coca-Cola zero por dia.
O Trump é meio lixão, meu.
O Trump é tipo meu. É tipo um tio meu.
Eu queria saber quem são os líderes políticos da Joanesburgo, África do Sul. Que essa galera deve ser bem preparada também.
Deve ter uma galera.
Uns militares, assim.
É, mas não manda.
Ah, não sei quem
não
são
tem.
Também.
É, ninguém sabe.
Aqui na América do Sul não tem ninguém porradeiro, né?
Tem o Mujica. O Mujica é velho.
Mujica. Ele não é mais. Ele é ex-presidente. É? Ele é ex-presidente.
E ele é aqueles velhos que aparecem em vídeo apanhando.
Então, e ele
da Atena, né?
E o Mujica é o velho que fuma. Pô, pior ainda.
Ele. Ele nem ia participar dessa treta aí.
Sim. Claro que ia por dinheiro. Essa rinha de presidente.
Ele não gosta de dinheiro.
Ele não gosta de dinheiro. Ele mora num lugar mó sussa.
Mas tira o Fusca dele, quero ver ele.
Ele vai pra cima mesmo.
Tá, mas o assunto é mudanças.
Então, mudanças. A gente tá falando...
Que é alguém que mais muda o lugar de um político.
Exatamente. A gente tá falando de Capitão Planeta, coração, mudança de coração, transplante. É uma coisa...
Mas, ó, mudanças no geral, transplante eu não sei.
É uma mudança, aqui, né? É uma mudança de um coração, de lugar pro outro.
Sim.
Vai com sentimento?
Essa não é tão legal.
Mas vai com sentimento?
Se tiver Jesus lá dentro, vai. Eu acho que essa de transplante não é tão legal igual casa. Mas, em geral, mudança é muito legal. Mudar de opinião, mudar de amizades.
Sexo.
De também.
Quando você quer mudar de sexo, deve ser muito...
Sim. Quando tu não quer, deve ser muito embaçado.
Deve ser horroroso.
Do nada, os caras te colocam no camburão, passa 4 meses, tu volta à mina e tu só não entende.
Nossa.
É a pior pegadinha.
Mano, tem o filme A Pele Que Habita, esse rolê aí.
Aham.
Dei spoiler mesmo, pau no cu.
Do Almodóvar.
O cara troca o sexo da pessoa no...
Sem querer.
É.
Pô, tá aí.
É isso aí.
Tá aí uma brincadeira. Tá aí um cara
que se passou
na brincadeira.
Foi,
mas é que ele tava bem bravo.
Mas não é
com o Antônio Bandeiras.
Mas não é motivo.
Ele tava bem bravo.
Não é motivo.
O Antônio tava bem bravo.
Caralho.
Trocar o sexo do brother. Mas deve dar um trampo, desgraçado.
Mas então, o lance é que ele era cirurgião, então ele fez trampo sozinho.
Ele era um cirurgião foda.
Porque as pessoas que. As pessoas demoram muitos anos
até. E é um filme também,
né? Eu acho que o filme é só uma possibilidade. Eu não vejo como um filme.
E tem
por isso que você gosta tanto, talvez.
É, você já assistiu esse filme?
Eu não, mas eu vi a capa.
É foda. Assiste
hoje o filme.
É foda real. Dá uma agonia da porra.
A gente poderia um dia fazer um podcast com alguém que fez uma transição de sexo. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre isso.
Sim.
Cara, mas eu acho que quando rola a operação de fato, a pessoa já passou pela pior parte. Ou pela, não a pior parte, mas pela parte mais difícil. Que é a aceitação, né?
Sim.
Que é de se identificar transgênero. Eu acho que a operação mesmo, eu acho que é o de menos no processo todo.
É, só é custoso pra caralho, né?
É, porque às vezes tem que viajar, fazer operação em outro país e tal.
Não tem pelo SUS?
Infelizmente.
Mano, não tem?
Acho que não. O Haddad não foi eleito.
Não, eu achava que tinha. Eu achava que tinha.
Eu não sei.
Não tem.
Eu sei que a galera vai muito
pra... Tá aí um assunto que a gente domina.
A galera xingando depois. É, 3 caras héteros falando merda pra caralho.
Eu acho que se tivesse transplante... Transplante não. Se tivesse mudança...
transplante de sexo.
Se tivesse mudança de sexo no SUS, os caras de direita iam estar botando fogo no hospital.
Eu acho que tem. Mas eu acho que é aquelas paradas tipo conseguir um psicólogo. Demora muito.
Entendi.
Tipo conseguir um cão dia, né?
É, demora.
Tá ligado que não tem cão dia, né?
Eu também tenho que importar, né?
Sério?
É, tem que importar dos Estados Unidos.
Toda vez que você vê um cego com um cão guia, que veio dos Estados Unidos. O cão.
Pô, então é caro pra caralho.
Mas o governo banca.
É, o governo banca.
Ah, tá. Achei que dava pra roubar.
A única coisa que eu acho que você tem que fazer é bancar o cão é dentro de algumas condições específicas que o cão tem que ter. Não é, você não pode criar ele do jeito que você quiser. Você tem que criar ele de um jeito certo.
Mas tu pode... Como é que faz? Se tu é deficiente visual, tu solicita pro governo um cão guia? É.
Você entra numa fila de espera e daí os caras... Essa ONG, ela trata do processo burocrático.
Mas
ela trabalha pro governo.
É um braço do governo. Eu não sei o que é, assim. É
tipo um braço do governo. Tipo o MBL.
Você ganha um Kim pra ficar de... Mamãe falei pra ficar andando com você na rua.
Mas mudança, a mudança que eu mais gosto.
Não consegue, mano.
A mudança que eu mais gosto, porque a mudança de sexo eu acho que.
Mudança que vem de dentro, né?
Isso.
Não, e o cachorro mudou também de país. Mudou. Não deixa de ser mudança.
Eu acho que pra ele é mais fácil, né? Mudar de país.
Porque a língua do cão é universal, né?
Não, eles entendem inglês.
Tem cachorro, tem vários animais que tem sotaque. Eu
Você
juro.
Tá zoando?
Não estou zoando. Tem vários animais que tem dialetos e sotaques.
Essa frase parece muito um tweet zoando. Vários animais têm sotaque.
Ponto.
Não é que qualquer animal que vai pra qualquer lugar e consegue... Às vezes os bichos viajam e ficam perdidos.
Eu juro que eu tô falando sério.
Joga um lobo americano na floresta, ele fica tristinho que ele não sabe falar com ninguém.
É... Como é que isso?
Será que tem uns cachorros tipo Thales, assim, que esquece latim em português?
Se você vê o cachorro assim, ó, estralando o dedinho...
Como é que é?
Quando o cachorro tá uivando, é que ele esqueceu a palavra, né?
Exatamente. Mas eu acho que... Mas tem mesmo. Tem que descobrir de verdade com propriedade pra... Porque eu não gosto de falar besteira.
A gente já falou da ZONG, de mudança, só tem besteira esse podcast.
É,
mano.
É, a Gabi não tá aqui.
Não, mas ó, um negócio que eu vou falar aqui, talvez seja a primeira informação relevante, é se você vê um cego com um cachorro, não brinque com o cachorro. Isso é real. Fica aqui a minha informação.
Porque o cachorro
tá
fica...
trabalhando, ele tá
porque
trabalhando.
Porque senão ele... Você tá mostrando pro cachorro que ele pode brincar, entendeu? E ele fica disperso.
É, mas normalmente o dono, ele alerta a pessoa.
Mas
fala,
ele não tá vendo, né?
Não, mas ele ouve.
Outra coisa é não deixar a porta entreaberta, também se tiver um deficiente visual.
Por quê?
Porque ele não, ele, às vezes o cara que não enxerga, ele bate com a cara na quina da porta, porque ou a porta tá aberta ou a porta fechada.
Entendi.
Tem isso aí, já me falaram isso.
É, eu acho que faz sentido.
Ah, e nunca... Isso eu já vi acontecendo.
Nunca empurrar, né?
Nunca empurrar no trilho do trem.
Isso é uma boa.
Ou chegar do nada, assim, já pegando no braço do cego e atravessar ele.
Isso
assim,
é desrespeitoso,
sabe?
Pra caramba.
Mas deve ter essa galera. Galera cheia de boa intenção no coração, mas o cérebro completamente vazio.
Mas sabe por que o cego não gosta quando você chega pegando? Porque é uma mudança muito brusca.
Ele vai encaixar o assunto, ele vai encaixar.
Ele vai conseguir. Mas eu gostei.
E mudanças bruscas pra qualquer pessoa é difícil de lidar. Tem gente que não... Tem gente, principalmente as pessoas muito teimosas, elas são teimosas muito pelo fato de odiarem mudanças. Porque tem gente que fala assim, eu sou teimoso porque eu sou cabeça dura. Em geral não é isso, né?
A pessoa
só...
Puta.
Não, só detesta pra caralho mudar o jeito que ela faz as coisas. Exatamente. E eu sinto que a maior parte das pessoas... Eu não sei... Eu morei na casa da minha avó, né? Um bom tempo. E os meus avós, eles são de uma época onde você não tem que se adaptar com porra nenhuma.
O Niquinho tá ainda, não entendi. O cara tava com dificuldade financeira, mano.
E os meus avós, eles são de uma época onde não existe adaptação. Existe quem manda e existe quem obedece.
A casa é minha, né?
É, exatamente. Então, a pessoa que manda, ela não tá procurando fazer do melhor jeito pra todo mundo. Ela tá procurando fazer do melhor jeito pra ela. E aí a galera que se adequa, e é isso, né?
É,
então,
não...
meio que você não... Eu sinto que várias pessoas, ou a maioria das pessoas, não aprende a lidar muito bem com mudança, porque não tem grandes mudanças dentro do próprio lar e tal. E eu acho que isso é um puta problema em várias esferas, tanto de namoro, de amizade, trabalho, de pessoas que não lidam bem com mudanças. Do tipo, mas eu sempre fiz desse jeito. Isso em geral é bosta.
É ruim,
né?
Mano, é ruim. É
e
ruim.
Vocês acham que vocês lidam bem? Vocês acham que em qual espectro vocês estariam dentre essas duas coisas?
Eu gosto de mudança. Eu gosto.
Lido super bem com mudança.
Eu só odeio.
O Nico falou de um jeito que você detestasse.
Ele odiou muito.
Não, eu tô de boa.
Não, eu gosto pra caralho, assim. Gosto pra caralho. Mas lógico, né? Quando a mudança é boa, né?
Não,
tipo, eu saí da casa dos meus pais e vim morar aqui com você. Com você, Thales. Nick ou não?
Ainda.
Ainda. E é tipo, do lado do meu trabalho e tal. Agora, se eu tivesse mudado da casa dos meus pais pra um lugar na puta que pariu, que eu tivesse que demorar 4 horas pra chegar no meu trampo, eu ia odiar essa mudança.
É, mas você tá analisando só um aspecto, né, da mudança. Imagina que se você fosse mudar pra um lugar longe pra caralho, mas é uma casa foda só sua.
E onde eu poderia ter um...
Um cão guia.
Mesmo não sendo cego.
Exato.
Eu ia gostar.
Então você tem que analisar a mudança como um todo.
Faz sentido.
Mas o que eu tô dizendo é, se você vê... Eu acho que melhor do que falar de mudança de casa, esse tipo de mudança...
Mudança no
talvez corpo. A mudança mais... É, também. A mudança mais significativa que mostra se você gosta ou não é das coisas que você sabe que estão ruins em você, mas que é tão difícil.
Ah,
e aí você fala, não vou não.
Ah, isso é a coisa que machuca. Machuca lá dentro. Eu sei porque eu tô fazendo... Provavelmente o Cotô notou. Tu não sei se notou que eu tô fazendo academia.
Não,
eu notei. Olha o tamanho.
É, esse braço aqui é meu.
Não notei.
E aí.
Eu até achei que ele tinha injetado aqueles olhos, sabe?
Sim. É, do Hulk brasileiro.
Eu adoro esse cara.
É muito triste. Vai ter que amputar os dois braços. E aí, esse tipo de mudança é a mais difícil, que é a parada que a gente tava conversando não ontem. Ontem
sim.
Não, antes.
Antes.
Antes do podcast, que eu acho que tu tem mais facilidade pra essas coisas, que eu acho isso admirável.
De mudar fácil? Ou de se...
De lidar melhor com os hábitos que talvez não são tão saudáveis pra ti. Eu acho que tu consegue racionalizar isso.
Pensar a longo prazo, né?
E racionalizar, encontrar soluções e executá-las.
Sim.
E eu acho legal.
Isso é recente. Isso não é a minha vida inteira.
Tu encontrou Jesus.
Não, cara, eu já ia fazer uma piada, não vou fazer uma piada.
Vai lá, papagaio.
Eu falei que eu encontrei uma coisa melhor que Jesus, que é a disciplina.
Então, mas é polêmica.
E o que aconteceu foi, eu percebi que eu tenho um comportamento pra tudo, que é ser obcecado nas coisas. Então, eu nunca. Um dos motivos de eu não ter começado a beber é porque eu sabia que se eu gostasse muito de beber, eu provavelmente não ia beber num nível saudável. E aí.
Por isso, chupa meu pau.
Senão você não vai parar, né?
Maturidade.
E isso é esse comportamento obsessivo. Ele se canalizava sempre em coisas que eu gostava muito e aí eu não racionalizava muito, né? Eu só, eu gosto muito de videogame, eu gosto muito de comer porcaria, eu gosto muito de ficar acordado até tarde, e aí quando eu tenho que dormir eu choro, porque eu não quero, continuar acordado. E aí eu identifiquei esse comportamento e falei, cara, como é que eu posso usar isso a favor da minha vida para as coisas que eu quero? E aí eu decidi me interessar mais por ser disciplinado. E aí essa é a minha obsessão atual nos últimos anos, em ser obcecado por ser disciplinado.
Dá raiva.
Eu só foquei a minha obsessão.
E como tu começou esse processo de ser mais disciplinado? Foi com algum livro em específico?
Cara, foi... Acho que a idade é um fator. E a maturidade pela idade não é uma coisa muito que a gente tem controle, parece, né? Parece que seu cérebro vai se desenvolvendo, seus hormônios vão se aquietando e aí eventualmente parece que você tem mais controle da situação. Vocês passaram por isso? Vocês perceberam essas mudanças? De falar, eu não fiz nada, mas eu sei que eu mudei.
Não sei.
Só o cabelinho no saco.
Eu me sinto muito infantil, assim. Em tudo.
Em tudo?
Em grande parte das coisas, assim, eu sinto que eu sou muito imaturo. E a minha cabeça é muito mal resolvida com todas as coisas.
Mas, vamos falar então do lado financeiro. Você conseguiu independência financeira, etc, etc. É. Você precisa de maturidade pra fazer isso. Você não consegue fazer isso aleatoriamente.
Não, eu não... Como é que eu posso te dizer? A gente tava falando antes de começar o podcast sobre pequenos estímulos e sobre recompensas e tudo mais. Por exemplo, de gostar de um chocolate e daí tu vai lá e come chocolate porque na hora o chocolate é bom.
Mas depois você pode se fuder.
Você pode se fuder. Eu acho que uma coisa que vem com a maturidade é justamente esse pensamento a mais longo prazo, essa resistência a coisas prazerosas. Eu acho que eu tenho isso mal desenvolvido. Eu considero isso uma imaturidade. Eu acho que é uma característica de alguém imaturo, de não conseguir racionalizar e pensar a parada a longo prazo, seja educação e vida financeira, seja, sei lá, comer chocolate ou qualquer outra coisa.
Impulsos em geral.
Eu acho isso um traço de maturidade que eu tenho bem forte. Eu acho que isso atrapalha a minha vida de diversas formas.
Tá, eu acho que talvez seja uma imaturidade de um aspecto bem do controle inibitório. A minha mãe, ela sempre usou essa palavra de você ter hábitos que inibem impulsos. Então talvez é uma coisa que... É de ser treina, na verdade.
Sim. Eu tava acho que escutando um podcast do cara que tu gosta bastante, Matt, não sei o que lá.
Matt Dávila.
Que fala sobre minimalismo. Ele tava entrevistando um outro rapaz e acho que ele justamente tava falando sobre isso. Ah, sei lá, se o meu problema... Se esse meu hábito é assistir TV 12 horas por dia, de repente tirar as pilhas do controle remoto, que é, sei lá, colocar uma barreira mais inibitória... inibitória, tá certo?
Acho que dá. Talvez, na verdade, você tá dificultando, né?
É, tá dificultando. Tá dificultando o, sei lá, tu fazer esse processo que já é automático pra te chegar, sentar e ver. Eu noto que tem algumas coisas pra mim que são automáticas. Tipo, eu escuto muito podcast e eu tô jogando muito Tetris.
Eita.
Assim. Tipo, de novo, eu tô pensando que eu tô com problema, assim, eu tô jogando. Eu acho que eu joguei, sei lá, umas 5 horas de Tetris ontem. Assim.
Caralho, é muita coisa.
5 horas é bem bastante tempo.
Então,
até pra mim.
Parada de jogo, assim, né? Ah, mas eu entrei na academia agora e aí foi uma parada foda, porque hoje eu tava me dando conta de que ao invés de eu ficar só escutando podcast jogando Tetris, eu posso ficar escutando podcast e na academia.
Sim, é, sim, sim. Então, na esteira, você disse. Ou fazendo. Ou
fazendo isso. Não, levantando os porcos no rolete. Xarope, os braços. Trapé trincado.
Ácido lático pegando.
Ou eu, só a seringa pendurada no braço, senhor. Assim, molho de cavalo, velho. Não tem.
Mas essa mudança aconteceu muito porque eu quis focar minha obsessão numa coisa que eu achei que pudesse me dar resultados profissionais a longo prazo. Eu pensei, qual que é o melhor jeito de eu ser um profissional incrível a longo prazo? E eu pensei, cara, se eu focar na disciplina, eu posso ser alguém relevante.
E tu consegue pensar em pré-etapas isso? Tipo,
consigo.
Tu quer, por exemplo, teu objetivo foi se tornar um profissional melhor. Uhum. Tu ficou pensando por que tu queria ser um profissional melhor?
Sim.
Tu foi até... Tu chegou até onde?
Tá, eu acho que isso vem de uma coisa meio anterior, que eu valorizo muito carreira. E isso eu tenho certeza que é por causa da minha mãe. Minha mãe me ensinou que provavelmente trabalho é a coisa mais importante que você poderia fazer. Tanto é que ela já falou pra mim. Eu, minha namorada e ela no carro, e eu tava numa época de questionar muito maternidade, né? Porque eu não sei.
Você não queria?
Não. Eu tinha chegado a uma conclusão, a gente pode inclusive fazer um podcast só sobre isso. Mas eu falei com um monte de gente sobre isso, que eu tinha chegado à conclusão que a opinião de um indivíduo sobre maternidade não interessa, porque a declaração de toda pessoa que tem filho é que foi a melhor coisa do mundo. Logo, se será a melhor coisa do mundo, o que você pensa sobre ter filhos não interessa e você deveria estar fazendo um filho hoje. Dado
que é a melhor coisa do mundo.
Dado que vai ser a melhor coisa do mundo, independente do que você acha ou não. E aí, como essa declaração é muito frequente, eu falei pra Flávia, eu falei, olha só, eu acho que é a escolha mais inteligente a gente ter um filho agora.
Você é muito bora, pá, já legal. Sacou a ferramenta já.
Tá aqui o bolo inglês.
E aí ela falou, tá, mas vamos, a gente
deve ser tão uma aventura namorar com o Thales.
Mano, deve ser uma loucura da porra.
E aí a gente
do foi... nada, comendo um bolinho, pá, vamos ter filho agora.
Caralho. Tem um parque da Disney. Namoro com o Thales, sendo na montanha russa, assim. Organizei tudo, quer ter filho, organizei tudo.
E aí porque eu tinha os argumentos ali pra fundamentar a minha linha de raciocínio, e aí os argumentos dela, mais tarde a gente tem que querer, eu falei, mas não importa o que a gente quer agora, mas quando essa criança nascer,
é a melhor coisa.
Eu falei, bota isso em perspectiva, a gente vai olhar pra trás e essa vontade que a gente tá sentindo agora, foda-se, isso vai ser irrelevante. Daí ela falou, mas e dinheiro? Eu falei, as pessoas têm filhos com um quinto do dinheiro que a gente tem. Enfim, aí eu achava que eu tinha uma boa linha de argumentação. E aí depois eu vi que... E aí depois eu vi que tinha algo... Eu tava desconsiderando algumas coisas. Eu tava desconsiderando algumas coisas. Mas a gente chegou numa conclusão. Teve uma conclusão. Depois eu posso falar depois.
Ela tá grávida.
Mas a conversa final que a gente teve foi... Eu trouxe esse assunto pra minha mãe. Eu falei, Angélica, o que você acha disso? Aí ela falou assim, ó, Thales, tem alguns pontos que você tem que considerar. Primeiro, as pessoas, elas replicam muito o discurso. Então, muita gente que fala que foi a melhor coisa da vida... Meio que não é só uma coisa bem diferente da vida. Então, como você não consegue correlacionar isso com nada, meio que parece que foi incrível. Mas é só bem diferente, só.
Te tirou de uma zona de conforto ali,
Não, é porque é uma experiência única mesmo. Do tipo, gerar uma criança com o seu DNA é meio que diferente de qualquer outra coisa. Porra. Que você possa fazer. E aí
É um troço, né?
Então, e aí parece incrível pela... característica de ser diferente.
Uou, saiu um bicho de mim.
Então.
Isso é muito estranho, cara.
Mas enfim, eu posso aprofundar. Se a gente quiser fazer um podcast só disso, acho que vai ser legal. Mas a principal coisa, ela falou assim, então tem muita gente que replica discurso que não é tão verdade. tem o papo da depressão pós-parto, que é super comum. Então, se você tiver, se você decidir ter um filho, porque é a decisão mais eficiente, e no fim das contas a sua esposa tiver uma depressão pós-parto, já vai, o negócio já vai começar truncado. Então, esse não é um bom, esse não deveria ser o único motivo pelo qual ter filho, só porque é a decisão mais inteligente. E aí o argumento final foi: e olha só, Thales, eu tenho uma declaração de que ter tido você não foi a melhor coisa da minha vida. E aí eu falei...
Que da hora, obrigado, Angélica.
E aí ela falou, a coisa mais importante da minha vida certamente foi a minha carreira. Então...
Ao vivaço!
E aí...
Vai pra...
E aí eu achei isso muito do caralho, porque... Realmente, talvez, por eu ter... Eu aprendi muito com ela e eu me espelho muito nela. Então, eu me importo muito com a minha vida profissional. Então, eu quero ser alguém excelente, excepcional. E se eu conseguir ter o mesmo nível de satisfação... Porque ela tem 54 e ela trabalha quase 10 horas por dia. De segunda a sábado, no consultório dela. Então, ela tá num puta pique. Então, se eu conseguir ser bem-sucedido, feliz... E ainda conseguir ser um bom profissional... eu acho que é uma puta decisão boa a longo prazo. Então é por isso que eu decidi que, se eu for disciplinado, o mercado valoriza bastante disciplina. Eu acho que é uma característica que o mercado de trabalho valoriza. Eu acho que isso não vai mudar no longo prazo.
Acho que não vai chegar o dia que o mercado vai falar: eu gosto de gente indisciplinada. É disso
então,
que eu gosto.
Eu acho que não. O que eu acho que pode acontecer é emprego ser opcional. Num futuro, sei lá, daqui uns 30, 40 anos, eu acho que talvez emprego seja um negócio opcional. Mas de gostar de gente indisciplinada, acho que não. Então, a minha decisão de mudança foi meio que essa.
Acho tão legal esse negócio de disciplina. Tu é disciplinado, Couto?
Não.
Nem um pouco?
Um pouco.
Eu acho que nem um pouco.
Nem um pouco?
Acho que nem um pouco.
Mid-chave.
Tá, eu acho que o Couto, ele funciona com dois triggers... Eu acho que eu tô funcionando com dois gatilhos.
Ah, tá.
Que é não decepcionar os outros e cumprir coisas. E eu acho que disciplina não tá... E o Couto, ele faz as coisas baseado nisso.
Como assim cumprir coisas?
Do tipo...
Se eu falei que vou entregar dia 10 pra você.
Uhum.
Eu vou entregar dia 10.
Tá. Mas não porque ele é uma pessoa que é disciplinada, se planeja, etc, etc. É porque ele faz porque ele falou que vai fazer. Não porque necessariamente ele quer fazer.
Mas eu acho que isso é disciplina.
Eu acho que isso é só comprometimento.
É comprometimento, não?
Se ele falou que vai fazer e faz, dá um jeito de fazer.
Então, mas acho...
Ele tem que ter disciplina pra fazer o que ele falou.
Eu acho que você não precisa ser disciplinado, acho que você só precisa ser comprometido. Porque assim, você simplesmente fazer coisas, e se você não tiver disciplina, você vai ter que sacrificar um monte de coisa em volta e eventualmente você vai deixar alguma coisa pendente. E eu acho que é exatamente o que acontece na vida do Couto.
Ah, entendi.
Você se compromete
com... namoro, você deixa...
Com namoro, com amigos, com... Às vezes você deixa a desejar a própria entrega.
Uhum.
Então eu acho que comprometimento e disciplina é diferente. Eu acho que é tão simples quanto isso. Eu acho que você pode ter alguém super disciplinado e que não é comprometido.
Tu acha isso mesmo?
Acho que dá. Acho que dá, porque às vezes...
Dá um exemplo de alguém super... Assim, uma situação só pra eu sacar.
Vamos supor que o cara, ele não se importa nem um pouco com o trabalho dele.
Uhum.
Mas ele é um cara incrivelmente religioso. E ele adora as doutrinas religiosas. Ele pode ser incrivelmente disciplinado e fazer todos os dogmas que ele tem que fazer. Mas na hora dele ter que fazer alguma coisa pro trabalho, ou ter que ceder, ou ter que sacrificar alguma coisa pra fazer alguma coisa no trabalho, ele simplesmente não faz.
Eu acho que pra mim a disciplina, talvez por ser uma coisa distante de mim, pra eu não ser um cara tão disciplinado, uhum, acho que eu tenho um romantismo com disciplina. E eu acho que tudo vem junto, assim. Eu acho meio que o que as pessoas pensam do amor, uhum, eu penso da disciplina.
Eu acho que...
Mas disciplina é lindo, disciplina é lindo.
Eu acho que disciplina é lindo. Eu acho que disciplina é o melhor jeito de você conquistar as coisas, independente de sorte. Eu acho que quando você é muito disciplinado, você tá diminuindo bastante o papel da sorte nas coisas que você quer
na
fazer.
Na equação aí.
É, porque às vezes tem várias coisas que você consegue porque a sorte é muito presente, né? E acho que quanto mais disciplina você tem, menos você depende de sorte. O que eu acho ótimo, me dá menos ansiedade.
Tu não tem vontade de mudar e ser mais disciplinado?
Eu acho hoje em dia que
isso
eu
sou... uma intervenção.
Eu acho hoje em dia que eu sou mais disciplinado, tô tentando, na verdade, muito por eu ter vindo morar com o Thales, que ele me ensina muita, muita coisa. E pra não ficar só bonitinho, é um pau no cu. Não, não, mas de verdade, eu tento me forçar mais a ser mais disciplinado.
Uhum.
E tem coisas que eu não consegui enxergar, que o Thales enxergou em mim e falou, meu, tenta fazer desse jeito. Já que você é cabeção,
ele é o teu
lado,
coach. Ele é o teu
coach. É meu coach. É. Você quer ficar rico? Pergunte-me como. E ele me ajuda pra caralho. Eu acho que hoje em dia eu sou mais disciplinado, mas eu tô longe de ser um cara... Ah, você conhece um cara disciplinado? Cotô. Não, nunca vou ser esse cara.
Tá, talvez eu tô sendo injusto, porque eu não tenho o histórico inteiro do Cotô. Só tenho o tempo que ele mora comigo. Antes da gente morar junto, eu não tinha acesso a como ele vivia a vida dele.
Era um inferno.
Tá bom. Mas o que eu sinto, o que eu sinto é que... A coisa que me move pra ser disciplinado é ter o hábito, e aí é totalmente responsabilidade da minha mãe, é ter o hábito de refletir sobre praticamente tudo que eu faço ou falo. Então, isso é um hábito que ela conseguiu criar em mim, eu não sei como, mas a gente discutia
magia.
Muito... não sei o que ela fez pra gente fazer isso, mas a gente sempre questionou muitas coisas, a gente sempre falou... eu acho que a principal coisa que ela fez foi... ela permitir que eu questionasse bastante a autoridade dela. Eu não lembro uma vez que a gente teve uma conversa onde ela falou, Thales, você não vai fazer tal coisa. E eu falei, mas por quê? Ela falou, porque...
Eu sou sua mãe.
Isso nunca rolou. Então talvez o fato dela me abrir esse espaço me fez questionar e poder refletir. E eu acho que quando você reflete mais, você tem uma chance maior de ser disciplinado. De falar, mano, por que eu tô fazendo isso? Ah, porque eu quero um ganho imediato. Puta, que merda.
E quando você tem um discurso mais autoritário, eu acho que você cria mais um lance que eu sou, de ser mais comprometido.
Sim.
É tipo, lava a louça. Se chegar do trampo e a louça não estiver limpa, você vai tomar um pau. E aí você lava a louça para não tomar um pau. Não porque, não, se eu lavar a louça, eu vou ter um copo limpo depois e tal.
É meio que o gatilho errado para a disciplina certa. Assim,
exato.
Eu acho que a autoridade, ela não incentiva a autorreflexão. Então, basicamente, quando você tira o catalisador das coisas onde são cumpridas, você tem bagunça. Se você ensina várias pessoas a refletirem, você não precisa de uma linha de comando. As pessoas organicamente agem sem precisar de... E porque elas se questionam e aí elas
promovem... Ouve essa, Bolsonaro!
E aí eu acho que elas... elas promovem a automudança, né? De se olhar, se perceber. Mas eu acho que a mudança, ela só é benéfica quando você tem um objetivo. Eu acho que mudança por mudança, sem ter um objetivo, me causa muita ansiedade e eu acho que pode só virar uma bagunça, assim. Então, talvez eu tô falando que mudança é bom, mas essas mudanças que acontecem porque você deixou a vida tomar o próprio rumo e não teve controle, às vezes é uma merda.
E mudança do corpo?
Como assim?
Você tá calvo agora. Como você encara essa mudança do seu corpo?
Eu não tô calvo agora, eu tô calvo faz tempo.
Agora eu digo que eu tô agora nesse exato momento.
Eu me acho...
tá careca.
Eu me acho bem pouco vaidoso. Então...
Também não seria muito se eu fosse tu. cara muito pau no curso.
Pois é, eu não sei, mas eu me acho bem pouco vaidoso, assim. Eu até me incomodo um pouco com isso. Eu queria ter a minha barba cortada mais em dia, eu raspar o cabelo...
Mas então, não é que tu tem essa vaidade...
Qual a vaidade?
Não, tu tá falando, tu queria ter, sei lá, a barba cortada mais em dia. Tu tem essa vaidade, só não tá desenvolvendo ela.
Eu só não acho que vale a pena colocar esforço nisso.
Sério?
Aham. Uhum. É uma vontade que eu tenho e eu na lista de prioridades tá muito abaixo, então
que
eu não faço nada.
Que nem minha vontade de praticar remo, tipo isso.
Você tem mesmo?
essa vontade.
Eu ia achar da hora, mas...
Não, eu acho que eu usei a palavra vontade, mas acho que é a palavra errada. Agora, repensando, eu acho que assim, seria interessante... Se eu tivesse essa vaidade, mas, puta, eu não vou criar isso, porque eu acho que não tem, de fato, muito valor pra mim. Então, e aí eu acho que responde, o impacto da calvície foi só eu aceitar... Você me conhece desde antes da minha calvície.
Sim, você sempre... tinha um cabelo irado.
Sim, você... Na sua percepção, você acha que foi uma coisa que eu lutei contra, eu neguei?
Não, você foi um cara que aceitou super bem, assim. Até porque se você tivesse lutado... Eu odeio quem luta contra a calvície.
Quem luta contra a natureza, né?
Exatamente, o cara que deixa o cabelo crescer e puxa o cabelo pro lado.
Vai tomar no cu, né? Deve ser difícil.
Não, mas é ridículo, né? Usa um boné.
Eu concordo. Então, mas usar um boné também é um jeito de esconder, né?
Tá, mas é mais justo, né? O cara que deixa o cara puxa o cabelo do lado esquerdo, joga pro lado direito. Dá tá três, todo mundo vendo
três
aquilo.
Três voltas pra trás.
Você fala, cara, você tá querendo enganar quem isso?
E foda que o transplante de capilar não funciona
é
muito bem,
né? É uma merda.
Deve doer pra porra, mano.
A minha namorada tem um chefe. Um chefe não.
Minha namorada fez.
Minha namorada... Minha namorada trabalha
colocou
com...
Colocou um bigodão da porra.
Minha namorada trabalha com um chefe de cozinha. Ele nunca vai ouvir isso, então eu vou falar. Ele é calvo e ele é um cara bem vaidoso. E ele, quando ele percebeu a calvície dele, ele foi fazer a operação e ele fez aquela operação que é a mais agressiva, que não é o implante artificial. É
eles
o implante...
colocam um pedaço de texugo na sua cabeça.
Que você tira um pedaço...
De um índio.
Caralho, cabelo de índio é irado, mano.
Então, por isso... Você tira um pedaço do cabelo perto da nuca...
Ah, sim, é isso aí.
Todos são assim?
Eu achava que era. Tu vai tirando de tira de trás,
cara.
Cresce.
Mas aí você não fica com o pescoço gigante?
É que atrás é o último lugar onde tu perde cabelo. Daí eu acho que o cara tira alguns e implanta aqui. Só que o problema de tu implantar o cabelo na frente é que ele não cresce...
O cabelo de trás é diferente, não é?
Não, não é nem isso, cara. É que quando tu coloca o cabelo, tu planta ele de um jeito... Tipo assim, na tua cabeça ele cresce tudo pra direita, tudo pra esquerda. Tem uma ordem. Uhum. E quando tu implanta meio que na loucura ali, tu só plantou na cabeça. É. E aí o cabelo do cara fica...
Cresce na zoeira.
Tu tá assim, tem um emoticon de cabelo ali.
Que ele tá cada um indo pro lado.
É, não, tem cabelo, ok. Mas tipo, o que
caralho,
que é isso?
Caralho, não, mas é puta.
Pelo muito... menos isso antigamente. Talvez a técnica tenha evoluído.
Eu acho,
né?
Da hora, então... A galera que faz tatuagem, vários pontilismos na cabeça, parece que o cara é carequinha, que faz o pezinho certinho.
Que bem marcado.
Mas
ouve esse final da história. E aí ele fez a cirurgia de colocar cabelo de trás na frente, só que a mudinha de cabelo que ele colocou na frente não vingou.
Ai, não cuidou.
Então...
É que tem que falar, não é?
Cabelinho. Tem que fazer assim.
Música clássica.
E aí hoje ele é uma pessoa completamente calva, ele é bem careca mesmo.
Com cicatriz, né?
E ele tem um smile na nuca.
Você tem a cicatriz.
Mas aí você dá muito na cara.
Imagina isso.
Né?
Mas imagina isso, você não ter cabelo e ter cicatriz.
Você falhou, né? Falhou foda.
Então, e tu vê que é uma parada que não tem muita solução, porque senão não. A galera rica não ia ser careca.
Cara, eu acho que tem que abraçar, faz uma tatu louca na cabeça.
Ó, a minha linha de argumentação...
Boina é irado.
A minha linha de argumentação...
Boina não é irado,
meu. Você é velho?
Não, a boina não é legal, meu.
Porra, você é velho?
Não.
Quando você é velho, tudo é foda.
A boina...
Eu acho da hora a boina, mano. O cara do Fallout Boy usava boina, ele era um gordinho irado.
O que eu tenho pra dizer pra todo mundo que é careca e não gosta de ser careca é que eu acho que a maioria das pessoas, elas colocam o cabelo no pacote de o quão atraente barra o quanto eu me acho bonito, certo?
Certo.
Eu acho que quando a pessoa se aceita careca... É perfeito, porque eu descobri que o mundo não acha carecas feios.
Não, mas isso não...
Eu acho que a galera não se importa muito.
Não. Tem uns carecão foda aí, o Zidane é lindo.
Exatamente. Mulheres...
Jason Statham.
Então, é lindo. O Duro de Matar.
O Bruce Willis.
Bruce Willis.
Então, eu acho que assim... Eu acho que tem vários carecas com muito sex appeal.
Tem.
Então, é basicamente um papel do careca... Começar a gostar disso. Ah. O que eu acho que pode ser um problema é o careca que tem a cabeça estranha. Que tem o formato da cabeça estranho.
Porra, mas o seu é feião. Careca aí, mano. O maluco desenrola, né?
O seu, mas a cabeça dele não é feia.
A cara dele é.
A cara dele é.
Mas ele desenrola na ideia.
Ele derruba umas coisas.
Ah, o perdão é Deus, né? Os caras passam o laser.
Então é isso que eu digo.
E falam que careca passa o laser, né?
Eu não...
Passo laser, é muito bom, velho.
Eu não passo laser.
Porque o cara que ele fica calvo é que ele tem muita testosterona, não tem esse rolê?
Eu não sei, acho que não.
Eu acho que tem.
Até porque se tu injetar testosterona, se tu começar a suprir testosterona, tu perde o cabelo.
É. Ah, é?
É. E tanto é que remédio
pra... Eu não me identifico com uma pessoa com muita testosterona.
Você não é viril?
Não, eu acho que eu sou viril, mas eu não...
Esses remédios pra calvície, eles tiram seu libido.
Ah, peitinho, você fica com tetinha.
Não, você fica
com... Não chega a injetar...
Não, tu fica pau mole.
Entendi. Não
e aí
não.
Você tem que ver, você quer ficar bonito, com cabelão irado, aí as minas vai colar em você, só que o pau vai ficar mole.
É, eu acho que
eu prefiro ser um carecão durão, zoando.
Ó, eu até aqueles spray que deixa o cabelo mais grosso também, né?
Tem. Esse é bom também.
Ó, eu chutaria que a média das pessoas se importa mais com aparência do que com performance de ereção.
Não, isso é.
Então, acho que... Beleza.
Até porque pra você chegar na performance de ereção, você já passou por uma aprovação, teoricamente, física ali. Né? Vai olhar, acho o cara ser um cara bonito.
O Instagram, ele é cheio de... Você é muito mais validado pelo quão lindo você é do que pela sua virilidade.
Ninguém vai chegar na balada e falar, ô, deixa eu ver esse pau durão aí.
É, então. Eu acho
no Instagram.
Eu acho que as pessoas, elas se importam menos com o quão viril elas são.
A pessoa quer ficar com um cabelão irado pra ser cortejado, mas não necessariamente utilizar o falo.
Você odiaria ser careca, Nico?
Não, acho que eu não odiaria ser careca, mas eu acho que eu ia ter uma crise. Quer dizer, ia não ser. Talvez eu possa ser careca.
Você tem cabelo pra porra, mano.
Eu tenho muito cabelo.
Você tem bastante cabelo.
O cabelo cresce muito caro. Mas, e puta, meu pai também... Mas dizem que tem a ver com a mãe, né?
Então,
com
eu acho que isso é mito.
É mito?
O avô...
Sempre colocando
o pai do meu pai... Ó, o pai do meu pai é o único carecão da minha linhagem e eu peguei dele total.
O pai da minha mãe tá morto.
Deve estar careca. Deve estar careca.
Tá careca. Mas ele era meio careca. Ele tocava violão. E aí a gente tem uma foto dele, ele tocava com tipo Elis Regina, essas paradas. Assim.
Você toca violão, né?
É, tá a mesma coisa, mas ele é meio careca. Tinha a cara de filha da puta também.
Careca tem meio cara de filha da puta.
É que mas é aquele careca.
É o cara que tem cara de safado.
Que põe o cabelo pra trás. Assim.
Ah, esse eu não gosto. O careca cabeludo.
Ó, tem uma coisa que eu quero mudar.
O
que tem a ver com carequice, eu acho que tem a ver com carequice, e eu queria mudar e eu não consigo mudar. Todo mundo que eu conheço, ou boa parte das pessoas que eu conheço, elas assumem que eu sou vegano ou vegetariano.
É que tu tem meio uma parada que parece um meio budista, né?
Então, eu acho que a minha careca tem a ver com isso. E eu não queria ter cara de vegano ou vegetariano. Na verdade, eu nem sei o que é ter cara de vegano ou vegetariano.
Eu não entendo também.
Tem muita cara de vegano ou vegetariano.
Mas o que, que me faz ter cara de vegano?
Tu não usa roupa com estampa. Tu não é agressivo. Tu é muito inteligente. Tu é careca.
Magro.
Você é tão vegano, velho.
Entendi.
Você que não descobriu
aí. Só para de comer carne, pau no cu.
Ele já tentou parar.
É,
na adolescência. Não conseguiu.
Mas não tem disciplina.
Vocês acham que eu deveria, então, me entregar essa mudança?
Eu acho. Tem todas as coisas, só não quer ser, cara.
Tá bom.
Vira vegano, mano.
Tá bom. Nossa, minha namorada, ela vai ficar muito triste comigo.
Não, mas mano... Foda-se ela.
Os bichinhos vão sobreviver. Olha que legal.
Você prefere sua namorada ou um bom de vaquinha da hora?
A minha namorada.
Não, também. Mas...
A namorada de vocês é vegana?
A minha namorada, ela é bem carnívora.
A minha é vegetariana, mas ela tá...
Vegetariana,
mas ela tá... Ela quer muito virar vegana.
E tu... A minha namorada também é vegetariana, faz acho que 6 meses. E aí tu ainda tem aquele costume de... Sei lá, comprei uma pizza de calabresa, porque eu não me acostumei ainda.
Não, eu vacilo direto.
Eu vacilo pra cara. Os dias ela ficou doente, eu fiz uma sopa de capelete frango. você é um cara legal, a menina tá doente, né? Tipo, fiz uma sopa de capelete frango, assim, ela esqueceu, né?
Não, mas é que ela tá há pouco tempo. A minha namorada faz 7 anos.
É, a Antonella ela é recém-vegana.
A Antonella deve ter uns 6 meses.
A minha namorada tem uma particularidade legal que tem a ver com o veganismo, é que ela ama os bichinhos, né? Mas ela é muito carnívora. Então ela doa dinheiro pra ONG.
E come bife pra caralho.
É, ela dá uma segurada na culpa dela com os bichinhos dando dinheiro. Eu acho legal.
Sim. E falta muito aí? Pra dar uma hora?
Por quê?
Não, eu ia fazer uma pergunta final.
Faz?
Eu ia fazer esse gancho, só que aí se eu falar, vou pra finalizar e depois não finaliza, eu fico passando vergonha.
Não, aqui, né? Tu nunca vai passar vergonha. Tu tá entre amigos, só que é um ambiente seguro.
Deixa
não, mas aqui sim, mas e os pau no cu do grupo lá?
Isso vai mudar. Isso vai mudar.
Vai, Couto, manda. Abre seu coração.
É, qual mudança vocês fariam? Eu chamei a puta responsa pra fazer uma pergunta mó bosta. No corpo de vocês.
Ah,
no corpo,
é. Ah, eu tenho vários.
Sério? Eu fiz a pergunta e a pessoa fala que tem. Eu falo, nossa, sério?
Eu tenho todas possíveis.
Quando eu era moleque, eu queria muito operar a orelha. Que eu achava que eu tinha orelha de abano.
Mas tu não tem.
Não, mas minha orelha é desse tamanho desde que eu nasci. E aí minha cabeça cresceu e agora eu tenho uma orelha ok. Mas eu tinha uma orelha gigante. E aí eu operaria a orelha. Mas hoje em dia, talvez eu colocaria... Uma xereca na mão? Mentira, tô zoando. Eu não sei, acho que eu não mudaria nada, não.
Nada?
Tô de boaça, mano.
Pô, eu mudaria umas paradas.
Sério?
Em ti.
Que irado.
Não, eu não sei. Eu operei o ânus, né? Então foi uma mudança, talvez.
Não, você tava consertando o seu ânus. Você não tava mudando o seu ânus.
Tu fez uma operação no ânus?
Sim.
O que que tu fez?
Eu tinha uma parada que chama fissura anal.
É muita vontade de dar o cu.
Aí eu tirei, aí eu virei de direita. Não, é... Eu tinha um... Toda vez que eu ia defecar, meu cu ficava zoado. Tinha uma...
É sério.
Tá legal. Ele tinha uma rachadura no reto.
Tinha uma rachadura no reto.
Tinha dois cu fechou, professor.
E aí eu operei. E aí foi... Agora eu amo cagar, antes eu odiava. Ficava chorando, eu chorava muito pra minha mãe.
Olha aí.
Ah, mas faz bastante tempo que tu fez a operação.
Ah, eu tinha uns 9 anos.
Ah, tá bom.
E foi meio traumático, assim, porque quando eu... Porra, não foi foda. Quando eu acordei num lugar nada a ver, assim, eu fui levantar. Só que eu tava com a anestesia da cintura pra baixo, né? E aí eu caí pra caralho, assim. E aí veio um monte de enfermeira me ajudar. E o cu costurado. Horroroso.
Que história triste.
A mudança que eu gostaria de fazer no meu corpo, mas que eu não tenho o mínimo controle, é que eu queria ter mais barba.
Não, tem uns produtos aí, mas talvez seja mentira.
Tem? Eu acho que não funciona, não. Funciona?
Tem um cara no meu trampo. Ah, foda-se, ele também não vai. Ah, se ele escutar também, demorou, vem pro pau. Que ele passa todo dia à tarde, assim, uma pomadinha na cara e ele falou que tá nascendo barba.
Ah, é? Que legal, o cara essa pomada.
Isso parece mentira.
Parece mentira mesmo. Eu acho a minha barba estranha e muito falhada, eu queria ter uma barba mais cheia.
Então, mas aí a minha pergunta é, se você tá passando esse produto...
Certo.
A sua mão nasce pelo também, se você esqueceu de lavar, por exemplo?
Eu acho que a pele do rosto é diferente.
Mas se eu passar no meu braço, eu vou ficar com um bração peludão?
É difícil dizer.
Se tu usar durante anos e anos nas tuas costas, mas só pra fazer um desenho.
É tipo uma tatu de pelo, né?
É uma tatu de pelo.
Então, ele tá, eu não sei.
Qual o desenho?
Ah, tem tantas coisas.
Um smile.
Tem tanta coisa que dá pra fazer. Eu ia fazer o símbolo da Nike. Eu queria ter uma Nike de pelo nas costas.
Ia fazer Adidas Originals. Ia ser foda.
Eu ia fazer o rosto realista do Lula.
Caralho, ia ser muito difícil pra passar por nada.
16 anos. Mas eu acho que é mais fácil ter as costas muito peludas e chamar um artista da tesoura.
Não, laser? Você faz aquela depilação a laser permanente, faz algumas sessões com o desenho e depois fica pra sempre.
Então, que ideia boa.
Não. Mas
você não falou da. Você falou que tem muito, mas não falou qual.
Ah, eu preciso emagrecer, isso aí tá triste, vontade de vomitar. Puta, isso aí logo de cara. Meu nariz é grande pra caralho, tem uns buracos, parece umas crateras. Meu, tem um olho caído, filha da puta.
Cara, você tá no lixo, hein, filhão?
Não, eu queria. Eu tenho muita coisa que queria mudar em mim.
Sério? Ó, mudanças que eu ainda quero fazer. Colocar um dente de ouro.
Isso não é mudança. Isso é. Não.
Não é uma mudança?
Não.
Pô, é uma mudança.
Eu achava que era tipo. Isso é tipo colocar a largadora.
Mas
não
é uma mudança.
Tá bom.
Tá mudando.
Não é uma customização?
É, um custom. Pimp my body.
É.
Você fazer uma tatuagem é uma mudança.
Mas não sei se é a mesma coisa que, sei lá.
Operar o nariz.
Operar o nariz.
Tá. Eu acho que é uma customização, não é uma mudança, não.
O Daniel, o menino que perdeu o bebê com o pai, ele tirou o peito. Ele fez...
Ginecomastia.
Ele tinha ginecomastia e tirou.
Ginecoplastia, então,
não? Eu não sei como é o nome.
Tá.
Mas ele tirou o peitinho. Isso é irado.
Ah, eu tenho um achievement...
Caralho, que filha da puta.
Desculpa!
Uma coisa que eu queria mudar é o Thales. Quer mudar o Thales em mim.
Um objetivo que eu cumpri recentemente é que por causa do yoga... Por causa do yoga, não. Por causa do yoga é por causa do regime que eu fiz há 2 anos atrás.
Regime militar?
Não. O regime de dieta mesmo. E por causa do yoga, eu finalmente... Isso. Eu finalmente tenho o corpo que eu sempre quis ter.
Olha aí!
Consegui. Sempre quis ter.
Caralho.
E hoje
é
eu
foda.
Tenho... É muito legal. É muito legal.
Eu acho que... Poucas pessoas no mundo podem falar isso.
Não.
Eu só tô cagando uma regra.
Não, aqui. Várias pessoas.
Mas
têm
geralmente
um corpo.
As pessoas nunca estão 100% satisfeitas.
Eu conheço só o Thales.
Como assim?
É, eu também só conheço você.
Só conheço 100% satisfeito.
Que fala assim:
corpo?
Eu tenho o corpo que eu sempre quis.
Não, quem é que conhece que é assim, cara?
Porque nem a Graciane, ela continua lá pra caralho.
Mas ela exagera, né?
É pra ela.
É verdade.
De verdade, é a primeira vez que eu escuto alguém falando isso.
Eu
não tô
acho
zoando.
Acho que
você já escutou, Nick?
Ah, eu já vi em post de Instagram alguém falando.
Mas aí todo mundo no Instagram é filho da puta.
É, mas tipo assim, tipo um brother ou uma pessoa fala, tô 100%, tá legal assim, nunca.
Então,
Gente, não é
tô
possível.
Tô falando.
Tá.
E não é de aceitação, né? Tipo, eu me aceito não, 100% do jeito que eu tô. É tipo, eu sempre quis esse corpo.
E agora
é diferente,
eu...
né?
É.
Porque às vezes a pessoa tá com
esse
700
corpão
quilos
irado e... aqui. Essa fuselagem.
Mas, ó, eu acho que é uma coisa que você tem que curtir com parcimônia. Porque, assim, uma, meus objetivos não eram tão altos. O meu corpo é um super normal.
Um belo.
Não.
Meu corpo... Um belo Lota 7.
O meu corpo é super normal. Eu não tenho absolutamente nada demais. Provavelmente, eu falando isso, as pessoas já vão ter várias suposições do que
galera
é ter...
Tá achando que você é gostoso pra caralho.
É, não sou.
Galera olhando Instagram e rindo junto.
Cara, é esse corpo que esse otário tinha.
Então,
sou abaixo.
Eu acho que talvez isso possa dar essa má interpretação que eu não queria ir tão longe. Eu só arrumei um pouquinho ali. Eu preciso, ó, no total foi... Foram 14 quilos a menos?
Pô, 14 é bastante, cara.
É,
ele tava em onho.
Foram,
um fenômeno.
Foram 14 quilos a menos e 4 meses de yoga, 2 vezes por semana, e aí rolou.
Pá, chegou.
E aí agora eu só tô tentando fazer pra manter, e é isso. E aí tá legal. Mas eu acho que uma coisa é essencial pra isso, né? Seus objetivos não podem ser tão altos.
É, porque é foda, né? Tipo, eu quero ter o corpo que eu sempre quis ter, o do The Rock.
Nossa.
Caralho.
Ah, outra coisa que é importante dizer.
Tu chega.
Nossa, mas é trampa, hein, fião?
Como? Será?
Eu acho
o Cotô, acho que não tem a estrutura corpórea do The Rock.
Eu acho que é mais fácil você. Eu acho que o Cotô chega.
Mas aí tem que tomar os negócios, né?
Não, tem que tomar todos os negócios.
Todos os negócios, uns 5 aninhos aí, mas eu acho que
tu chega. Nossa, 5 aninhos pra chegar no The Rock, nem fudendo.
Tu acha que não chega?
Caralho, o The Rock é muito absurdo.
Mas esses caras tomam tudo, velho.
Os bagulho de cavalão, foda. Os caras devem mijar fedido, velho.
Os caras devem mijar sangue. O tempo todo, cara.
Deve
chorar sangue.
Nossa, não vale a pena, não.
Não
coraçãozinho
quero.
Aqui, ó. Dura. O teu coração tem mais 4 horas pra te aguentar. Ah, é. Que é isso?
E a última dica, talvez, pra você conseguir ter as coisas que você quer é não. A minha métrica. Minha métrica não. O meu objetivo não era baseado em outra pessoa. Tipo, eu não falei assim, eu quero ter aquele corpo. Eu imaginei.
Você acabou de me criticar.
Hã?
Você acabou de me criticar.
Você não quer ter o corpo do Rock?
Agora eu quero.
Agora que ele sabe que é possível.
Eu não mirei outra pessoa. Eu só imaginei um corpo que seria legal pra mim e aí rolou. E por isso que nem foi tão difícil.
Você quis ser um melhor. É lindo isso.
É, eu não mirei. É tipo, aquele cara é gostoso, então você é igual aquele cara. Porque daí é muito frustrante, você nunca vai ser igual aquela pessoa.
É lógico, e aí mesmo porque aquele cara se chama Jefferson.
Exatamente, ele não é você.
Você nunca vai ser o Jefferson, você é o Thales.
Então é bem mais fácil, é bem mais legal. Mas aí tem a mudança aqui da barba, mas é... Eu acho que no fim das contas, a aparência não deveria ser uma coisa...
E se você desenhar uma barba?
De canetinha.
É,
eu
ou
acho
de
que, eu acho que eu vou estar limitando o número de pessoas que pode gostar. Acho que vai ser eu e mais 4.
Eu, Cotô,
o Flávio, meu amigo.
O Flávio, seu amigo. Eu ia achar da hora. Se aparecesse com uma barba de rena, eu ia achar foda. Eu ia achar foda, ia apoiar pra caralho.
Ia dar um tapão, na boa. É.
E a aparência não deveria ser uma prioridade na vida de ninguém.
Olha aí. Discordo. Então, antes de ir embora, a gente tem que falar nossas redes sociais. A Gabriela, infelizmente, não tá aqui, mas o dela é H. Caravalhau, pra quem quiser seguir.
As minhas redes sociais são @ThalesMonteiro, com TH, e é só o Instagram só.
As minhas redes sociais são @Cotoseira, e seja a mudança que você quer no mundo.
Ah, que pau no cu.
Meu arroba é Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo. Mas o mais importante do que ser a mudança que você quer no mundo, do que ser a mudança do que você quer que exista no mundo, mais importante que isso, mais importante que sonhar.
Muito mais importante.
É você assinar esse podcast.
Mude a vida desse canal.
Que vai mudar não só a vida desse podcast, como pode mudar a vida das pessoas
também. Eu
vou
pregar.
Vai mudar.
Tem que ter a mudança.
Faz o seguinte... pega um copo d'água, coloque em cima do computador ou do rádio.
E dá uma cabeçada no monitor. Aí tu manda esse vídeo pra gente.
Que a gente vai postar aqui no feed do podcast. Só o áudio.
Mas é isso aí. Espalha esse podcast pra todo mundo. Assina. Tchau, tchau. Até semana que vem.
Até.